tenho autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tenho Autismo e Quê, apresentado por mim, Emanuel Ferreira Curto. Começámos de uma forma ligeiramente diferente, até porque bem perto da hora da gravação deste episódio ficámos a saber da morte de Diogo Jota e do seu irmão, André, num acidente de aviação que aconteceu em Zaragoza, Espanha. Os nossos sinceros pêssamos, a nossa sincera homenagem a Diogo Jota, os nossos sentimentos à família, aos amigos e aos fãs do trabalho desses dois jogadores de futebol. Um que estava na seleção e que estava a jogar atualmente no Liverpool, e outro que estava num clube muito menor.
Tenho autismo. E ti?
Bom, agora indo para o tema e para aquilo que é realmente o programa. Nós já falámos sobre a Fundação Ama Autismo, nós já falámos sobre o básico do que é o autismo e sobre o facto de costumar vir acompanhado de comorbilidades. Neste episódio vamos falar sobre o hiperfoco e é um tema que sinceramente não consigo ver como pode ser alvo de um guião. Então, por isso mesmo, vai ser uma conversa livre. Estou aqui com o meu convidado, José Miguel Rodrigues. Pode já chegar lá. Também está aqui acompanhado da mãe, mas a mãe, se quiser participar, vai participar. Se não quiser participar, tal como parece que ela sai da indicação de que não quer participar, então, obviamente, que não vai participar. Pronto, gostaria de perguntar primeiro de tudo. Então, qual é o teu hiperfoco? Porque nós falávamos ainda há uns dias sobre qual seria o teu hiperfoco, mas tu não me conseguiste definir.
É assim, eu não tenho um hiperfoco assim muito definido, estás a perceber? Na verdade, há pessoas que têm bastante mais hiperfoco numa coisa, eu tenho em várias coisas.
Sim, sim.
Então é isso.
Assim, eu, por exemplo, tenho um hiperfoco nos médias, se calhar na tecnologia mesmo. Mas quais são os teus temas de interesse? Então,
Tenho bastantes temas de interesse, que no caso já conheces alguns.
Sim, claro, a biologia, a música rock,
mais história, o metal do que o rock.
Ah, mais um pronto. Metal, né? É a subsecção do rock. Então, que outros temas te interessam?
História, arqueologia, uhum. Biologia, tem também paleontologia, por exemplo, desporto, sim, inclusive eu sou portista, portanto, a morte do Diogo, inclusive era um jogador muito importante para nós na altura que jogou, porque era o marcador de golos.
Era muito talentoso. Chegou 49 jogos pela seleção, é pena nós não podemos ver mais um. É uma pena. Mas eu acho que tenho aqui uma teoria sobre ti. Até porque nós já nos conhecemos e já agora que é uma declaração de interesses, ele faz parte do mesmo grupo, que é o Beyond Campus.
Sim.
E é também utente na Fundação Ama Autismo, portanto. E uma coisa interessante é que dentro do Beyond Campus nós fazemos a capoeira e fizemos recentemente um grupo do WhatsApp que era precisamente para tentar falar sobre se eu vou ouvir um pouco a capoeira, assim, o interesse pela capoeira, assim, e atriarmos eventualmente algumas músicas de capoeira. E quando foste questionado, assim, sobre se... Aliás, quando nós todos fomos questionados, um bocadinho acima da hora, se nós tínhamos alguma música que podia ser enviada, e assim, tu acabaste por mandar, assim, uma música de metal. Ou se calhar até mais de mistura, não é? Porque eu ia tanto ver a banda
é
e
metal,
era mais de mistura.
É metal mesmo. Na verdade, essa não fui eu que quis pôr, foi...
Pois.
Eu mostrei a música à Márcia, porque nós vamos ao Vilar Mouros e eles vão atuar lá.
Ah.
E ela gostou e quis pôr.
Não, mas... Mas foste tu que puseste a música, que eu lembro-me bem.
Sim, mas... foi ele que propôs, estás a perceber?
Ah, sim, mas aquilo... o Pedro, que é fisioterapeuta e também instrutor de capoeira Angola, disse que não podíamos tocar aquilo porque nós não tínhamos instrumentos para aquilo, não é?
Não, fui eu que pus, mas tipo, ela que propôs, estás a perceber?
Ah, claro, sim.
E pronto, aconteceu assim um bocado de repente.
Claro. Bom, e como eu já expliquei, também podemos estender este tema para as vivências de uma pessoa com autismo, já que somos dois a ter essa experiência comum. E lá está, uma coisa que eu acabo por pensar é que, pronto, se calhar as pessoas não vão perceber muito bem o que é um hiperfoco. Sinceramente, acabo por não ser muito fácil nós explicarmos isso.
Na verdade, eu acho que nada no autismo é fácil explicar.
Pois, porque vão sempre perguntar, ah, mas então de onde é que surgiu tal intensidade para este assunto em particular? E lá está, acaba por ser difícil nós vermos exatamente o processo mental que faz com que nós tenhamos... o nosso cérebro, porque às vezes é mais o, diria eu, o tema que nos escolhe do que propriamente nós que escolhemos o tema, não é?
Yeah, tenho dúvida.
E nós não conseguimos mostrar assim, logo dentro do nosso cérebro, ali a conexão neuronal que diz exatamente, olha, este aqui é o tema que vai ser a tua obsessão para o resto da tua vida. Boa sorte em tentar explicar isto agora.
Basicamente
nós
é
não
isso.
Conseguimos ser isso. E acaba por ser muito estranho o facto de nós termos um hiperfoco logo no primeiro lugar. É que, assim, talvez não tanto o teu caso, se calhar lá tiveste alguma coisa diferente ali que fizesse dizer que, ok, se calhar não vais ter exatamente um hiperfoco, mas vais ter assim toda uma secção de temas que se vão intercalar entre si, não é? De certo modo.
Yeah.
Mas eu tenho um hiperfoco. Passo muito pelos média, se calhar até a tecnologia dos média, não é? E olha, por exemplo, eu literalmente assim, só para tentar falar assim um pouco sobre a minha experiência em relação a este assunto, eu fiquei um bocadinho chateado quando eu soube que a TDT, assim, lá por falta de 2011, 2012, que aconteceu o apagão da televisão analógica aberta e acaba por haver essa questão de que a TDT ia surgir com a opção definitiva da televisão aberta cá em Portugal. Eu fiquei chateado quando eu soube que havia planos iniciais para que houvesse todo um multiplex, ou seja, muitas frequências serem usadas para pôr ainda mais canais, e não só uma frequência para pôr lá 4, 5, 6, 7, quanto muito 8, 9 canais, como chegou a ser o máximo, junto com o estudo em casa, secundário, né, lá na altura da pandemia de Covid-19, Pá, eu fiquei muito chateado ao saber disso, porque Espanha claramente usa isso. Tu vais ali, sei lá, a um hostel ou assim, lá em Monção, vais ligar ali a televisão se tiver ali uma antena no telhado, pronto, vais receber TDT, e o mais provável é que esteja apontada para a Espanha, porque vais ter muitos mais canais por lá do que com a nossa michérrima TDT, não é? E até pode ser que não chegue lá sequer. É horrível, sinceramente. Qual é aquela coisa, portanto, e esta é a pergunta que eu queria chegar com isto. Qual é aquela coisa que te faz irritar em relação a um assunto que tu gostas imenso?
Na verdade, eu sou muito irritável.
Mas assim, destaca aquele que te mais fez passar, assim, fazer todo o movimento, participar de grupos de Facebook, reclamar daquilo, a exigir mudanças e assim, assinar petições.
Eu não tenho, nunca me aconteceu muito isso.
Mas qual é o ponto que mais se aproximou disso?
Foi em agosto do ano passado, talvez, que já estava há muito tempo sem conseguir estar com os meus amigos e assim, e não conseguia, porque estavam todos de férias e tal, e então já estava a sentir muita falta disso e não conseguia... Basicamente, não transpor para transportar para o resto da vida que eu tinha, não é? Então, a minha mãe, por exemplo, sofreu um bocado nessa altura, porque
lá está.
Praticamente uma crise de 7 dias.
Pá, assim, uma crise de ansiedade, talvez.
Sim.
Credo, assim, é... Já me aconteceu também ter uma crise de ansiedade, certamente que sim. É uma experiência, assim, horrível.
É.
Tu estás consciente, às vezes até do facto de que estás ansioso, mas já não consegues controlar aquilo.
Yeah.
É horrível. E realmente, assim, é uma das coisas que eu mais tenho medo de passar outra vez, não é? Mas já sei muito bem que pode vir a ser inevitável, não é? Vai sempre acontecer... Comigo, pelo menos, assim, uma data altura, vai variar, certamente, assim, conforme, assim, os anos que passam, não é? Mas, lá está. Acho que eu tenho a sensação que me espera sempre uma crise de ansiedade. É uma das coisas que eu mais detesto em relação às minhas condições, não é? Porque é horrível passar por isso.
É uma coisa mesmo péssima e infelizmente a sociedade não está preparada para isso, então acaba por nos deixar a sofrer, não é?
Que
é,
é incrivelmente horrível. E lá está, assim, qual é a coisa que tu mais tens medo, a nível pessoal, que te aconteça no futuro, assim, alguma coisa mais concreta?
É isso mesmo que acabamos de falar.
Olha, assim, eu acho que tem uma coisa que supera mais ainda isso, que é, sei lá, eu envelhecer, pensar, ok, eu não estou a fazer mais nada aqui nesta casa, assim, quando eu chegar, assim, lá por volta dos meus 60, 70, 80, não é? E eu queria ir para um lar de idosos, assim, que tenha, assim, uma boa publicidade, assim, que as pessoas costumam dizer, ah, realmente, assim, é muito bom, tudo, assim, és capaz de gostar, tem muitas atividades boas. E eu pensar, ok, vou lá e ser muito maltratado por conta do quão diferente eu sou.
Pois.
É uma coisa que eu tenho muito medo.
É sim, eu acho que isso também evolui com os tempos, não é?
Claro, e eu espero muito bem que não seja como infelizmente acontece muito hoje em dia em que isso acontece, assim, eu espero muito bem chegar aqui a... e daqui a 40 anos, 50 anos, conseguirmos ter melhores auxiliares de saúde nessa área da gerontologia a trabalhar e que tenham muita mais tolerância do que têm hoje em dia, não é?
Por acaso, nós até temos um lar de idosos em Cerveira, que é em Arboleda, mas não é um lar de idosos mau.
Não, não é um lar de ossos mau. Tu costumas ouvir boas coisas em relação a isso? Esse lar?
Costumamos, inclusive, nós temos lá uma pessoa da família, que é uma tia-avó. Infelizmente já não pode fazer grandes atividades porque teve um AVC, então está na cama mesmo.
É horrível,
Mas
já me aconteceu ter uma avó que sofreu de um AVC. Aliás, não, de um AVC não. No caso, ficou encamada também. Não sei se também foi por causa de um AVC, mas foi acompanhado certamente de Alzheimer. Foi horrível.
O Alzheimer também é complicado, inclusive nós sabemos todos de uma escritora que morreu de Alzheimer, literalmente, que é a Sofia Melbrenner.
Ainda por cima, ela. Enfim, era e certamente continuará a ser por muitos anos um clássico da literatura no ensino básico, não é? Porque, assim. Epá, ela tem livros assim que certamente são, pá, muito bons até hoje, como Um Poeta Faz aos 10 Anos, e certamente assim alguns contos, mais livros de poesia também.
Por acaso é um bocado lixado, sim. Eu por acaso gostava de oferecer aqui uma sugestão
Ah, claro, à vontade.
aos nossos ouvintes mesmo, não é só o pessoal daqui. Para quem gosta de metal, existe uma banda japonesa que eu por acaso acho que é muito subestimada, por não ser muito famosa, que se chama Cold Rain. Basicamente escrevem chuva fria
Em
em
inglês,
inglês.
Cold Rain, portanto, não é?
Sim, e tudo junto.
E tem alguma música em específico que tu recomendes que estas rádios. Mas é aquela que estiver mais inclinada para a música rock aqui, não é? Que passe assim um dia, caso tenha os direitos a passar, não é? Porque pode ser complicado.
Não, eu acho que não é das mais famosas dessa banda, porque é uma balada e fãs de metal não são tão
Não são
ligados
tão baladeiros, não é?
a baladeiros, que é Confession.
Bom, certamente que se entretanto conseguirmos que estas rádios tenham autorização para passar essa música, pode ser que venham a experimentar alguns aqui no programa em que este outro programa funciona basicamente como uma rubrica, que é o Happy Hour da Rádio Alto Minho, e certamente também tem um outro que passa na 6 FM. Não, agora não sei se é a título individual, se é o nome de um locutor ou assim, não sei. Lá está, é uma questão de ver se vai passar aqui. Eu também certamente estou curioso se vai passar. É que dizem que é bastante difícil, de verdade, música japonesa passar nas rádios ocidentais por conta dos direitos de serem bastante difíceis de se obter.
E não é só, é que a música japonesa, como eles, ao contrário, por exemplo, Portugal, eles têm um mercado nacional de muito grande, porque o Japão é um país enorme.
Não tanto fisicamente, mas a nível populacional.
Sim. E então eles têm. Eles não sentem sequer a necessidade de passar isso para o Ocidente.
Mesmo que venha a ser uma boa maneira de aumentar as exportações.
Só que ultimamente algumas bandas de rock e de metal já têm atuado mais fora do Japão. Tal como, por exemplo, fez o K-pop na Coreia do Sul.
Mas o K-pop tem uma diferença essencial, em relação àquilo que pode ser o caso do J-Rock ou até mesmo do J-pop, que é a questão do financiamento público.
Sim. Que infelizmente acaba por acarretar nos maus tratos dos artistas, mas pronto.
Eu não diria exatamente que pode vir a acontecer isso por conta exatamente dos subsídios públicos, estatais, mas diria que é um pouco mais por conta de haver realmente gente absolutamente horrenda a trabalhar na administração, agora
Das
sim, aí
empresas.
dessas empresas, de agências, produtoras, distribuidoras, às vezes até organizadores de
E
eventos.
não é só, é também porque a Coreia do Sul é um país extremamente conservador.
É, nota-se isso às vezes, não é? Por exemplo, havia uma proposta muito boa recentemente na Coreia do Sul que era sobre a questão da evolução dos direitos LGBT, salvo erro, até a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E houve enormes protestos nas ruas contra. Assim, também houve grandes protestos a favor, não é? Mas acho que até quase ia empatando, salvo erro, entre esses dois tipos de protestos, por conta do quão conservador a Coreia do Sul ainda consegue ser.
É, no caso do Japão, também são bastante conservadores, mas, por exemplo, as leis trabalhistas estão a mudar muito.
Para melhor, certamente
Sim,
sim.
sim. Uma coisa que já se discute muito lá é a mudança tipo das escolas, não é? Porque tem um sistema muito conservador, alguns alunos acabam até mesmo por se matar.
É um caso horrível, não é? Isso acontecer.
E tem que haver estas mudanças, claro que sim.
Pois é, verdade. Bom, assim, para tentar não pesar assim tanto mais o ambiente, vamos tentar levantar um pouco aqui a moral de quem está a ouvir e também lá está atenção ao tempo. Jorge Miguel por Jorge Miguel. Qual é a coisa que tu mais gostas do facto de poderes partilhar estes assuntos?
Opa, é basicamente o poder partilhar.
É a capacidade de poder informar as pessoas através da partilha, não é?
Sim. Por exemplo, no caso dos Coldren, que eu acabei de falar, não é?
Sim. E espero que muito bem que consigam os direitos aqui nas rádios para poder passar essa música. E que mais?
E também um bocado o ponto do autismo, não é? Que é um bocado.
Assim, podes extravasar os interesses, não é?
Sim, mas também a parte das pessoas poderem entender para nos ajudar melhor quando estão tipo com algum autista, não é?
Ou pessoa com autismo, esse eterno debate sobre como é que deve ser dito.
Porque infelizmente a sociedade não está preparada para receber autistas, não é? Então,
Mas pode ser que venha a mudar nos próximos tempos.
sim. E também com novas pesquisas e essas coisas, porque a pesquisa é um bocado complicada no caso do autismo, por sermos todos um bocado diferentes. E pronto, é basicamente isso.
Pois é. Então, ficámos por aqui. Lembrámos a homenagem e memória a Diogo Xota e ao irmão André. Os nossos sentimentos sinceros à família, aos amigos e aos fãs do trabalho dos dois. E também lembrámos a nossa disponibilidade de vocês ouvirem os episódios aonde vocês quiserem, desde que sejam plataformas de áudio. Estamos disponíveis nos sites das rádios, Alto Nível FM e Estência FM. Estamos disponíveis no Spotify, no iTunes, no Apple Podcasts, no Deezer e em mais outras plataformas. O meu nome é Emanuel Ferreira Curto.
Meu nome é José Miguel Rodrigues.
E este foi o Tenho Autismo e Quê?
Tenho Autismo e Quê? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho Autismo e Quê? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.